Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, olá a todas e todos vocês. Eu não sei que amplitude nós vamos dar a esse registro em áudio, os orientadores espirituais solicitaram, em particular, na pessoa de Eugênia Spazia, que eu fizesse esse arquivo dessa reflexão. Nós estamos agora no percurso entre New Fairfield e Bethel. New Fairfield em Connecticut, ambas em Connecticut. New Fairfield, onde é situada a nossa residência provisória nos Estados Unidos e onde ficamos habitualmente, não é? Em New Fairfield, nesse período mais longo de 5 meses. Anualmente ficamos aqui um período expressivo desde 2012. E Bethel, onde fica atualmente a sede do Instituto Salto Quântico, a organização Movimento que eu presido, o braço nos Estados Unidos. Aqui, literalmente, né, ao pé da letra, a versão em inglês Quantum Leap Institute. Então, é onde fica a sede Bethel. Nesse percurso, porque vamos para uma atividade noturna exclusiva para componentes das nossas reuniões mediúnicas da instituição, ao sair de casa, Delano, que conduz o veículo, estava terminando de se arrumar e Wagner já está na sede conduzindo os bastidores audiovisuais. Aqui a equipe é reduzida, são só 3 pessoas, e ele conduz essa pequena equipe. A maior parte dos integrantes desse departamento fica em Aracaju, e onde fica Aracaju, núcleo central de nossa organização. E nesse percurso, ao sair de casa, né, pouco antes de começarmos esse percurso, Delano terminava de se arrumar e eu me sentei no quarto com a porta aberta. E havia uma música ambiente no meu quarto para ficar em meditação enquanto terminava de me arrumar. E na sala onde trabalho havia um outro sistema de som executando também música ambiente, de tom reflexivo, relaxante, para os tratamentos com entidades sofredoras, com personalidades sem corpos físicos, e que às vezes têm facilitado os seus processos de cura, demandados por médicos, médicas e outros profissionais de saúde e do tratamento psicoterápico, não necessariamente profissionais da área de saúde. E tratamento espiritual, aconselhamento espiritual, religioso ou não, esses tratamentos são facilitados pela música ambiente, porque alguns estão tão próximos da superfície da Terra, apegados ao domínio material de existência, que eles sentem diretamente as vibrações acústicas da nossa dimensão física de vida. Então, havia música na sala de trabalho e havia música no meu quarto, e abri a porta. E houve, em vários momentos, sobreposição das músicas. As músicas eram diferentes. Uma sobreposição que inicialmente não me incomodou, porque a música, o som no meu quarto estava significativamente em volume mais alto que o da sala. A sala mais distanciada, a música no meu quarto estava se sobrepondo à música da sala. Como eu estava concentrado, ia ser pouco tempo, normalmente me incomoda muito justaposição de melodias, porque me acostumei à música clássica, e a gente fica com exigências inconscientes até, né, de harmonias, etc., entre músicas. Como me incomoda muito, normalmente, numa situação normal eu iria fazer a correção, mas era pouco tempo. Em 2-3 minutos Delano teria descido do quarto dele, então fiquei ali. Só que quando eu comecei a perceber a sobreposição de músicas em alguns momentos, quando, por exemplo, em particular, a música executada em meu quarto abaixava um pouco o volume, e aí então a da sala aparecia um pouco mais, em vários momentos de subidas e descidas da música em meu quarto propiciava uma maior interferência das melodias, criando uma certa cacofonia, me lembrou muito claramente o que acontece com nós médiuns quando sofremos interferências mentais díspares. E isso é muito frequente. Não só nós, médios ostensivos, e não só no campo da audiência mediúnica ou psico-audiência, mas também no campo das captações telepáticas que não sejam ouvidas propriamente, ou das percepções de intuições e padrões, vetores mentais de encarnados ou de pessoas deslindadas de organismos de matéria densa. E essas interferências mentais acontecem, de um modo geral, o dia todo, o tempo inteiro. Mas nós, médios ostensivos, podemos em alguns momentos perceber mais claramente isso. Todavia, todas as pessoas, sejam muito sensíveis para captarem essas ondas mentais como vindas de fora ou não, inclusive no que concerne às nossas próprias vozes mentais internas, não necessariamente querem dizer como, que se escutam como vozes mesmo, mas conflitos psíquicos, vetores mentais que têm diapasões diferentes. Nós percebemos isso quando estamos com um conflito, um dilema interno, e nós notamos que estamos tendo uma espécie de cacofonia mental. E isso me lembrou, e os bons amigos espirituais acharam interessante eu trazer essa situação de duas músicas que isso cria um desconforto. Uma boa parte das pessoas tem esse desconforto que eu tive, teria se fizesse a experiência, de se incomodar principalmente, e olhemos que eram duas, observemos que eram duas músicas de tom relaxante, mas eram melodias diferentes que não eram harmonizáveis nos momentos em que uma se sobrepunha à outra pelo volume dos aparelhos e dos ambientes respectivos em que estavam sendo executadas. E imaginemos se fossem realmente teores diferentes, se houvesse um pagode numa sala e uma música clássica em outra. E é isso que nós vemos, e não só duas fontes de música ou duas fontes de padrão mental. Se uma pessoa muito sensível, sem equilíbrio para sintonizar o seu eixo e colocar como predominante o padrão de sua voz de consciência, seus princípios, o que considera indiscutível em seus parâmetros de observação da realidade e de sentir a realidade e de quais são suas prioridades e deveres na relação com outras pessoas e no desempenho de seus deveres existenciais, seus papéis profissionais, familiares, etc. O que acontece de cacofonia? Estando num ambiente onde todas as pessoas representam ondas mentais, ainda que não estejam falando, como estarmos num ambiente com muito barulho, muita gente falando e tentando nos concentrar em um assunto que exige a concentração? O que acontece com a pessoa treinada? E muitos vivem isso em seus ambientes de trabalho. Elas começam a filtrar o barulho e se concentram no seu raciocínio e conseguem realizar uma tarefa, e às vezes de modo muito produtivo. E isso temos que fazer espiritual e psiquicamente, em termos de sentimentos e de inteligência, e procurarmos verificar o quanto estamos sendo induzidos destrutivamente ou facilitados, inspirados construtivamente por essas ondas mentais que vêm não só do plano físico de vida, mas do domínio extrafísico de existência e de planos mais próximos à Terra e de frequências conscienciais mais altas que nos fomentam melhor, nos supraordenam esse caos psíquico em que frequentemente nos sentimos imersos, mergulhadas, e nos ajudando a ser seres mais integrados, mais completos. Então, está aqui essa contribuição para cada uma e cada um de vocês, para cada uma de nós, para buscarmos aquilo que Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O exercício, como budistas propõem, da atentividade. Estarmos mais atentos, mais lúcidos, mais lúcidas, e procurando fazer a fiscalização de nós próprios, nós mesmas, com mais autocrítica, assim, tentando, quanto esteja em nosso alcance, sem paranoia, exercitar o discernimento e manter-nos em guarda para que não percamos os tesouros de nossos valores mais elevados e de nossas realizações mais importantes, tanto interna como externamente, quero fazer uma referência internamente às nossas almas, como transformação íntima, e externamente como realizações para o bem comum. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês, irmão pelos laços do Espírito, não importando qual seja a sua religião, o mote da nossa organização, espiritualidade com ou sem religião, nos dizeres do Espírito de Nespásia, a felicidade não é só seu direito, é seu dever ser feliz. Busquemos a felicidade pelo único modo que se faz isso possível, ao fazermos a dedicação, ao dedicarmos ou a fazermos o foco prioritário de nossas vidas no bem comum e não só no nosso bem próprio, porque é a melhor forma de fazermos o bem para nós mesmos, realizarmos, né, favorecermos, propiciarmos o bem para nós mesmos e pessoas próximas a nós, nossos entes queridos, é trabalharmos pelo bem comum, não importando a extensão do alcance desse bem que façamos e de acordo com nossas vocações e talentos pessoais. Irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aquiar.